Declaro aberta a presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta anterior.
Ata número 46/18 da sessão ordinária do dia 4/12/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h19 do dia 4/12/2018, no plenário Arthur Magalhães Filhos, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Acilemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Carlos Gomes de Moura, Carlinhos da Vila, Cleito Danto Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes, filho, Jurandir Humberto de Alves de Oliveira, Luziane Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Roberta Bites Mesh Fungueto, Wene Patrick de Souza. Os vereadores Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente. Ata da sessão anterior de 22/11/2018 foi lida e aprovada sem ressalva. Documentos lidos. Decreto número 2135, de 28 de novembro de 2018, que dispõe sobre a nomeação, a partir de 1º de dezembro de 2018, do senhor Genedir Vicente Benete Ribas, ao cargo de secretário municipal de infraestrutura do município de Formosa. Termo de compromisso de posse do vereador Divino Ramos da Silva, documento assinado durante a sessão solene, realizada no dia 3 de dezembro de 2018. Ato do presidente, número 25/18, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a nomeação do vereador Divino Ramos da Silva como membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, Cultura, Direitos Humanos, Minoria e Legislação Participativa e Meio Ambiente e Recursos Híbridos. Comissão da Mesa Diretora para o exercício no período de 4 a 31 de dezembro de 2018, assim definida. Edmundo Nunes Dourado, presidente. Rafael de Almeida Barro, vice-presidente. Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário. Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário. E Aristóteles Lacerda Neto, terceiro secretário. Tribuna Livre, às 19h29, o senhor Eduardo Mas, abordando o assunto da Lei número 321/2009, de 21 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o limite de tempo para atendimento ao público na rede bancária. Manifestaram-se os vereadores Bruno Araújo, Domingos Filho, N. Patrick, Jurandir de Oliveira, Mundim, Divino Ramos. Matérias lidas no plenário. Projeto de decreto legislativo, título cidadão formosente, PLD 109/18, de autoria do vereador Jurandir Oliveira, Wene Patrica, Mundim, Miro Baikes, Netinho Lacerda, Macarrão, Eduardinho de Paiva, Domingos Filho, professor Rafael, que concede o título de cidadão formosense ao senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Indicações número 1886 e 1887/18, de autoria do vereador Nema. Número 1791-1791/18, do vereador Miro Baikes. Número 1830, 1831, 1832, 1833/18, vereador Netinho Lacerda. Número 1795, 1850, 1851/18, vereador Bruno Araújo. Número 1773, 1826, 1827, 1828, 1829/18, do vereador Domingos Filho. Número 1859, 1860, 1861/18, vereador Mundim. Número 1726, 1727, 1728, 1729/18, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 1649, 1950, 51 e 52/18, do vereador Trovão. Número 1810/18, do vereador Luziano Martins. E número 1246, 90, 1.256, 1.496, 1.519, 1.608, 1.775/18 do vereador Rafael. Ordem do dia. Não foram incluídos matérias. Tema livre, às 20 horas, 20 minutos. Oradores inscritos. Vereador Mirubaica, Eduardinho de Paiva, Nema, Divino Ramos, Netinho Lacerda e Mundinho. Explicações pessoais, às 20 horas e 35 minutos. Orador inscrito, vereador Mundinho. Áudio e vídeo na sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 046/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Às 20 horas e 40 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2018, nesse local e horário. E para contar, eu, Bruno Araújo, Rogério Araújo, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta do dia de hoje.
Tribuna livre, ao senhor Roberto Guimarães Carneiro. Assunto, moção de congratulação e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela EMATER-DF ao município de Formosa, Goiás.
Senhor Roberto Guimarães Carneiro, pode fazer uso ali da tribuna e o senhor terá 10 minutos aí para suas manifestações.
Boa noite, senhoras, senhores e senhoras. Boa noite a todos os vereadores. Senhor Edmundo, né, presidente da Câmara dos Vereadores. Queria cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar nossos colegas da EMATER aqui, dos dois escritórios da EMATER, do Distrito Federal, que tem sede aqui em Formosa. Cumprimentar também nosso velho conhecido, antigo conhecido Eduardo. Né? Pode falar velho conhecido, né, Eduardo? Pode ser. Bom, eu quero, nesse momento, manifestar a nossa satisfação, a nossa honra de receber esse reconhecimento aqui da Câmara Municipal, aqui do município de Formosa, pelos serviços que a EMATER-DF vem prestando aqui desde 2014. Nós, quando recebemos essa missão num contrato firmado com o INCRA, nós, primeiramente, fizemos uma consulta, né, aos nossos irmãos da EMATER Goiás. Fizemos, como sempre, né, trabalhamos em parceria com a EMATER Goiás desde os anos 90, e dessa vez não podia ser diferente. Nós fizemos esse acordo com eles para que pudéssemos trabalhar no município de Formosa e mais 7 municípios, que trabalhamos desde aquela época também, no estado de Goiás, para que nós pudéssemos atender especificamente os assentamentos de reforma agrária, na época 43, em 8 municípios do estado de Goiás. Aqui no município de Formosa, são 14 assentamentos de reforma agrária que nós passamos a atender, e atualmente com 1.200 famílias sendo atendidas. O nosso objetivo desde o começo, e com muito apoio da Prefeitura, nós temos que destacar esse forte apoio da Prefeitura. Aliás, quero, me desculpa, nosso vereador Nema, que foi o vereador que ofereceu essa moção aqui, né, para a EMATER-DF. Agradecimento especial ao senhor, vereador. Nós sempre tivemos um forte apoio aqui da prefeitura, né, com a infraestrutura que recebeu os nossos técnicos. E viemos para cá com essa missão de promover desenvolvimento. Temos aqui os nossos gerentes aqui das unidades, quase todos os nossos técnicos presentes, destacando aqui o nosso gerente William, nosso gerente Alessandro Rangel, mas também o João Colemar, Matheus, que também gerenciaram aqui as equipes, né? E todos os técnicos presentes, Fernando, Joselito, Priscila, né? E um cumprimento muito especial ao nosso colega e amigo João Pires, que é o nosso coordenador de todo o trabalho que a Emater DF faz em assentamentos de reforma agrária, tanto em Goiás como no Distrito Federal. Então, cumprimento muito especial pela garra e valentia dos nossos colegas todos aqui presentes. Mas, voltando ao que eu vinha comentando, a nossa missão foi trazer aqui para o município de Formosa as políticas públicas e todo o desenvolvimento tecnológico, todo o trabalho em desenvolvimento social e ambiental que nós vínhamos fazendo já no Distrito Federal. Nós sabíamos que nós poderíamos trazer para cá muito desse conhecimento que nós fomos desenvolvendo, somando forças, evidentemente, com os técnicos aqui do município, né, de Formosa, da Emater Goiás. Mas nos assentamentos de reforma agrária, quando nós começamos o trabalho, começamos um pouco sem estrutura, né, e aos poucos nós fomos conseguindo investir recursos do próprio governo do Distrito Federal, nós então conseguimos impulsionar o trabalho. Com esse trabalho nós trouxemos, por exemplo, o aporte de recursos de crédito rural. Fomentos, né, os fomentos que o INCRA, que todos os assentamentos de reforma agrária têm direito de receber, Fomento Mulher, PRONAF. Nós trouxemos até o momento, para Formosa, em torno de 8 milhões de reais de recursos de projetos de crédito rural. Projetos que os nossos técnicos desenvolveram e projetos que foram implantados nesses 14 assentamentos. Esses 8 milhões de reais, que talvez possa parecer pouco, mas nós sabemos que economicamente isso se reverte numa dinâmica econômica muito forte. Isso provavelmente, segundo estudos já realizados, se multiplica por 3 em movimentação financeira no município, né? Talvez na ordem dos seus 24 a 25 milhões, esses 8 milhões injetados aqui, vindos do governo federal e trazidos pela Emater DF, certamente movimentaram ainda mais o comércio aqui de Formosa. Contribuíram para a movimentação do comércio de Formosa, que é muito pujante, sabemos disso. Mas esse foi um dos trabalhos que nós trouxemos aqui. Nós procuramos trazer também um incremento, um dinamismo maior no desenvolvimento de cadeias produtivas, na produção de hortaliças, fruticultura, agroindústria, energias renováveis. Uma série de trabalhos que nós fazemos lá no Distrito Federal, nós também trouxemos para cá, né, com as equipes aqui instaladas. E nós sabemos que os assentamentos de reforma agrária, muitos deles, grande parte no Brasil, carece realmente de assistência técnica. Nós sabemos, tem dados mostrando o quanto o serviço de assistência técnica e extensão rural pública traz de desenvolvimento econômico para os municípios e para as comunidades que recebem esse tipo de trabalho. Para cada real investido, certamente R$3 vem de retorno para a sociedade. Então, o nosso objetivo, então, foi trazer para o município de Formosa todo esse aporte que nós já temos feito no Distrito Federal. Nós temos realmente uma agricultura bastante desenvolvida, Formosa também tem uma agricultura bastante desenvolvida, mas nós sabemos que assentamento de reforma agrária carece realmente desse aporte tecnológico, desse aporte de recursos para poder desenvolver e gerar empregos, né? Cada propriedade rural, cada assentado de reforma agrária é capaz de gerar pelo menos mais 4 empregos. A reforma agrária, se bem conduzida, com educação, segurança, saúde, assistência técnica, nós não temos dúvidas, e os estudos mostram a capacidade que eles têm de gerar emprego para sua própria família e também para outros trabalhadores aqui em assentamentos muito próximos, que eu tenho mais contato aqui na região do Pipiripau, muito próximo aqui. Nós já temos várias famílias de assentados de reforma agrária, já gerando mais 4 empregos, 5 empregos. E aqui no município de Formosa, nós também temos informações, o William Rangel sempre tem fornecido informações, o nosso colega João Pires, de famílias que já começam a gerar empregos para outras famílias, não só para a família que está ali assentada. Então, eu quero, o que eu queria destacar é esse nosso, o nosso objetivo, desde 2014, que foi trazer para Formosa a nossa contribuição. Nós sabemos que para o Distrito Federal, esse desenvolvimento do entorno é fundamental. E é fundamental para as duas partes. Nós estamos vendo hoje o Cinturão Verde de Brasília, tão bem planejado quando Brasília nasceu, nós estamos vendo o Cinturão Verde se afastar do centro. Quando eu me formei em agronomia, nós dávamos assistência técnica ali, bem próximo ao plano piloto, em Sobradinho, Gama, e hoje essas regiões não têm mais área agrícola. Cada vez mais o Cinturão Verde de Brasília se afasta do centro. Então nós sabemos que para um futuro aí, muito próximo, eu falo muito próximo, daqui a 20 anos, talvez, 15, 20 anos, nós sabemos que esses municípios do entorno do Distrito Federal serão fundamentais no abastecimento da capital federal. E não é à toa que tanto o governador Hollenberg, que teve muitas dificuldades, eu fui nomeado por ele, tenho muita honra de ter trabalhado, de estar trabalhando em sua equipe, realmente planejou atividades para o entorno, mas os 2 primeiros anos de governo foram muito difíceis do ponto de vista financeiro, de reequilibrar o Distrito Federal financeiramente. Mas deixou algumas sementes, né? Uma delas, o Consórcio Brasil Central, que poderá ser muito importante para que a gente futuramente possa, que a extensão rural do Distrito Federal, de Goiás e mais 5 estados possam desenvolver um trabalho muito amplo. Então, nós sabemos a importância dos municípios do entorno para o Distrito Federal e sabemos que é importante o Distrito Federal também investir no desenvolvimento econômico e social desses municípios. Nós sabemos que é uma área, que se trata de uma área que fica com um pouco menos de assistência do Estado de Goiás e quase nenhuma assistência do Distrito Federal, com exceção do Serviço de Extensão Rural, que nós temos realmente, nos últimos anos, feito nosso trabalho em 8 municípios. Então, eu tenho muita esperança que nos próximos governos agora, e já está bem anunciado, tanto pelo futuro governador Ronaldo Caiado, como também pelo futuro governador Ibanez, a criação de secretarias especiais para cuidar dessa região da RIDE. Não é isso, vereador? Então, nós sabemos que nós temos uma esperança muito forte de que nós possamos ter um trabalho, não somente de extensão rural, de assistência técnica e extensão rural, mas também em outras áreas muito fortes nesses municípios da RIDE. E isso, evidentemente, que fará muito bem para toda a nossa para essa região toda que nós convivemos, né? Então, terminando aqui as palavras, eu quero só dizer que todo esse período de 4 anos para nós foi bastante proveitoso. Tecnicamente, as nossas equipes cresceram bastante. Nós fizemos um concurso público e a última turma contratada foi para atender os 8 municípios do entorno. Nossos colegas aqui presentes, todos eles foram contratados para atender esses que estão aqui, para atender o município de Formosa e atendemos também outros 7 municípios de Goiás. Então, nós fizemos um concurso pensando nisso, planejado com a Emater Goiás, de que isso poderia acontecer, e nós crescemos muito com esse trabalho. E temos também a certeza, a convicção, que nós, até esse momento, deixamos um trabalho bem feito, nossos colegas se empenharam muito, com poucas condições iniciais de infraestrutura de trabalho, veículos ainda não muito adequados, estragando muito, mas a prefeitura ajudou muito com o escritório, a prefeitura ajudou em vários sentidos. Então, nós conseguimos nos instalar e fazer um trabalho, deixar um trabalho bem feito, tanto no campo social, como ambiental, como principalmente no campo econômico. E é isso que a gente espera continuar fazendo, né? Quem sabe com toda essa conjuntura que agora se organiza no Estado de Goiás e no Distrito Federal, e com o Consórcio Brasil Central e outros dispositivos legais já implementados, quem sabe a gente possa continuar esse trabalho de parceria do Distrito Federal com esses municípios do entorno e, no caso aqui, no município tão especial e rico como o município de Formosa. Então, é o que a gente espera, é o que a gente espera, que a gente possa continuar esse trabalho. Agora, no momento, nós precisamos buscar os caminhos para isso, né? O contrato vem se encerrando agora no mês de maio e já estamos buscando alguns caminhos para isso. Esperamos conseguir, esperamos também, com a ajuda dos senhores, conseguir, porque queremos continuar contribuindo com essa região tão importante, que é a região aqui de Formosa e outros municípios vizinhos. Essa é a nossa expectativa. Sabemos que Brasília não é só aquele centro ali. Brasília é toda essa região integrada, tão bem, já pelo menos planejada há muitos anos, mas que realmente falta uma operação mais forte. Mas nós, da Extensão Rural Pública do Distrito Federal, estamos aqui fazendo e queremos continuar fazendo, queremos continuar contando com o apoio de vocês. Parabenizo o vereador Nema, toda a Câmara de Vereadores aqui pelo trabalho que vem fazendo. Agradecemos muito a homenagem que vocês planejaram para a Emater DF e parabenizo os meus colegas. Eu também sou do quadro da Emater DF, estou atuando na presidência, mas sou engenheiro agrônomo do quadro da Emater e parabenizo meus colegas aqui pelo grande trabalho que vem realizando e parabenizo os agricultores da reforma agrária também, né, pelo trabalho tão relevante que eles fazem, muitas vezes sem as melhores condições, mas vem lutando para realizar um bom serviço, garantir também a segurança alimentar das cidades. Era isso que eu tinha para falar. Agradecemos muito a homenagem.
Senhor Roberto Guimarães, em nome dessa casa, queremos agradecer ao senhor. E se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, sim, para que ele responda agora, senão vou abrir para manifestação na moção. Então, sendo assim, não havendo, para que não haja duplicidade, né, nas manifestações, eu peço ao segundo secretário que passe para as moções.
Matéria em discussão, votação única. Vereador Nema, moção de congratulação número 50/18. A ser encaminhada à equipe da empresa Assistência Técnica Extensão Rural, Emater DF, de Formosa, Goiás, William Soares Barbosa, gerente, extensionista rural, médico veterinário, João Colemar Guimarães, extensionista rural técnico em agropecuária, Joselito Pereira de Souza, extensionista rural técnico em agropecuária, Fernando Landim Brandão, extensionista rural técnico agrônomo, Alessandro da Silva Rangel, gerente, extensionista rural, zootecnista, Joel Antunes Batista Pereira, engenheira agrônoma, Priscila Pereira Baracate Germo. Já é de morte, é um nome meio complicado. Extensionista rural, zootecnista, João Pires da Silva Filho, assistente administrativo, Éder Andrade Ribeiro e Iranilde de Souza Oliveira, auxiliar de civis gerais, e médico veterinário Matheus Miranda de Castro.
Moção de congratulação número 050/18 do vereador Nema, em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, os companheirados aí da Emater, eu queria destacar também a amiga Kelly, seu marido, Hélio, Kelly, que trabalha também com o grupo lá, na Superintendência de Agricultura Familiar. Eu pedi, senhor presidente, para a gente encaminhar essa moção a essa casa, até porque eu também sou assentado da reforma agrária. Então, como assentado, eu tinha a obrigação de destacar o trabalho dessa equipe aqui no município Formosa, onde nós lutamos há mais de uns 12 anos atrás, onde nós não tínhamos assistência técnica, por assistência técnica no município Formosa, ou seja, na região do entorno, e assim por diante, o governo não tinha disponibilizado. E, graças a Deus, com muita luta, no ano de 2014, teve a chamada pública, onde a Emater se candidatou aí ajudar os, a rede aí, e graças a Deus foi contemplado aí com essa, né, com esse convênio junto ao INCRA. E eu queria dizer para vocês que naquele momento nós consideramos uma vitória, viu, doutor Roberto? Foi uma vitória para os movimentos sociais, para os agricultores em geral, onde todos nós lutamos naquela época, junto ao INCRA, junto à Secretaria de Agricultura, Eduardinho, aqui do DF, para que houvesse esse convênio e que nós tivéssemos assistência técnica e que essa assistência técnica fosse a Imater DF, porque a gente considerava e considera como uma das melhores assistências técnicas do Brasil. Né? Isso é a nível nacional, é uma das melhores assistências técnicas aí do país, a Imater DF, porque tem uma estrutura realmente que é de admirar. E aí o município Formosa hoje conta com a maior estrutura aí, dos municípios da rede, o município Formosa. Eu quero aí destacar como assentado e conhecedor que hoje nós temos uma assistência técnica, né? Nós temos uma assistência técnica onde o pessoal realmente assiste as famílias, porque nós tivemos uma época onde tinha assistência técnica em Formosa, não só em Formosa, mas que o pessoal fazia só projetos de gaveta e aí liberava recursos e assim por diante, jogava recursos fora, os assentados, muitos aqui são conhecedores, mas nós não tínhamos, viu, Joel, aquela assistência presente como nós temos da Imater hoje, que é o que precisa. Então, hoje, nós, só para vocês entenderem também que sem assistência técnica, através de convênio junto ao INCRA, o assentado hoje ele não pode ter recurso, ele não pode pegar recurso, se não tiver um projeto hoje assinado por uma assistência técnica que seja conveniada ao governo. Então, nós sofremos muito naquela época e hoje nós temos aí a Imater nessa assistência. Só para vocês terem uma ideia, o doutor Roberto realmente tem razão. Nesse período aí, se você está tendo uma cartilha aí, aonde foi aplicado aqui, junto ao Banco do Povo, junto ao Banco do Brasil, aí vem Fomento Mulher, Crédito Rural Prospera, que o companheiro aqui tem conhecimento, que é um crédito liberado pelo BRB, também foi trazido pela Imater aqui para o município Formosa, foi liberado aí quase 40 projetos, e projeto Fomento 1, Fomento Inicial, são projetos do INCRA, o Pronaf A, Pronaf Mais Alimentos, somando tudo isso aí, através da Imater, dos bons projetos, o nosso povo teve acesso aí, o município de Formosa teve acesso aí a bem mais de 5 milhões de reais nesse tempo, chegando a 8 milhões, teve até conquista aí de máquinas agrícolas que veio nesse período para o município de Formosa através da Imater DF. E realmente, doutor Roberto, chegou aí a quase 8 milhões mesmo o investimento. Então, vocês verem que é uma assistência que merece continuar aqui no município de Formosa, porque além de assistir os nossos assentados, com todos esses recursos que foram desenvolvidos, eles dão uma assistência presente. O nosso povo, vocês precisam, de repente, talvez a gente está falando aqui, muitos não conhecem ainda a realidade dos assentamentos, mas eu garanto para vocês que nesses 5 anos, muitas pessoas que quiseram realmente se desenvolver, desenvolveram através aí da assistência da Imater DF. Com todo respeito à nossa assistência aqui do Goiás, que é um pessoal que são nossos amigos, mas nós sabemos aí que os governos que nós tivemos aí aqui no Goiás maltrataram aí a Imater Goiás e hoje nós não podemos contar com a Imater Goiás. Mas como o doutor Roberto falou, nós temos acompanhado e nós temos visto que os governos daqui para frente estão dispostos aí a aplicar na assistência da Imater Goiás e a Imater DF. Então a gente espera aí que tenha um bom relacionamento. Mas dentro de tudo isso aí, eu queria aproveitar, além de homenagear vocês pelo grande trabalho, eu aproveitei essa moção, porque eu tenho certeza que vocês aqui, todos nós, temos deputados, senadores, federais, estaduais, que aí pode estar intervendo aí no que o doutor Roberto disse aqui, que nós estamos, esse convênio está encerrando agora no mês de maio. Encerrando e nós não temos previsão ainda de chamada pública para até. Então, nós estamos já se movimentando, e aquelas pessoas aqui, os vereadores aqui, que têm interesse que a Imater DF permaneça aqui no município Formosa, que aí vamos ver se aí no começo do ano já tem uma chamada pública para que a Imater renove esse convênio e a gente permaneça aqui com a Imater DF no município de Formosa, tá certo? Isso é um apelo que eu faço a vocês, nós estamos juntos aí, tá? Nós quero dizer, em nome aqui da Câmara, e tenho certeza que eles vão estar junto aí com seus parlamentares, que nós estamos juntos para defendermos aqui a permanência de vocês aqui no município de Formosa, ou seja, na rede no geral. Com certeza nós já estamos trabalhando. Se depender, inclusive, do superintendente do INCRA hoje e do presidente do INCRA que está, se ele continuar, o superintendente Igor Leles, né, ele já disse que está apoiando, que apoia a permanência e vai brigar também por isso. Então já é uma força, mas nós dependemos lá de cima, com certeza. Então por isso a gente tem, e não sabemos como vai ser aí o trabalho do nosso governo federal. Então a gente já tem que estar articulando. Tá certo, senhor presidente? Eu queria parabenizar vocês mais uma vez, agradecer pelo trabalho desenvolvido em Município Formosa, e que eu, como assentado, sou grato por esse trabalho, e em nome de todos os assentados aí, eu quero parabenizar vocês com essa moção e pedir à nossa casa que apoie aí, porque realmente são pessoas que merecem o nosso aplauso, o nosso apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Matéria ainda em discussão. Vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, membros, pessoas aqui presentes, para mim, Nema, é fácil falar dessas pessoas que estão aqui. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com o Roberto, com o João, né, João? E 10 anos dentro da Secretaria de Governo, que Deus tenha lá no céu, Joaquim Domingos Roriz, Joaquim Roriz, foi a época que eu trabalhei lá. E Roberto foi um grande parceiro, Secretaria de Agricultura, Emater. E, para mim, de conhecimento que a gente tem, é a melhor Emater do Brasil. Não por ser Emater, pelas pessoas que estão lá dentro. São pessoas humildes, são pessoas que recebem o grande ao pequeno do mesmo jeito. São pessoas que eu tive o prazer, né, a honra, durante 10 anos lá dentro do governo, como cargo de confiança, passei praticamente por 3 governadores e tive junto com essas pessoas que estão aqui. O Roberto, eu nem sabia que você era presidente da Emater. Parabéns, final de governo, tudo. A gente conhece muita gente lá na Emater ainda, né? Dentro da secretaria já mudou muita gente, que o povo ficou velho, foi aposentando, né? Mas vocês não aposentam, não. Vocês continuam lá. Coisa boa. Então, gente, agradecer a Emater. Roberto, você não sabe, mas no governo anterior eu fui secretário de transporte, onde pedi ao prefeito anterior que fizesse de tudo, apesar das condições financeiras do município, fizesse esse convênio junto com o Vilmar Weber, que era o nosso secretário de Agricultura. Não era minha pasta, mas acompanhei, tenho uma amizade muito, muito íntima com o Itamar Barreto. O João aqui sabe disso, e a gente procurou que a Emater viesse para Formosa, porque o nosso pequeno produtor, os assentados, estavam desassistidos. Nós tínhamos um governador que tentou, de toda forma, acabar com a Emater Goiás. Não acabou porque temos também servidores valorosos no estado de Goiás, sem ter condições financeiras, sem carro, sem nada. Quero agradecer, em nome dessa casa, pelo trabalho que vocês fizeram, e vão continuar fazendo, porque se depender de mim como vereador, pelo trabalho que conheço de vocês da Emater, do corpo todinho da Emater, tenho certeza que junto com esse vereador nós vamos conseguir renovar esse convênio, porque é intenção, é o que o povo fala, a voz do povo é a voz de Deus, é o que os assentados passam para nós. Eu sei as condições que vocês trabalharam aqui, são condições mínimas, eu sei disso, mas você... É o esforço de todos vocês, tá, gente? Eu não quero aqui deixar de falar todos os nomes que eu já citei. Eu sei o trabalho e o esforço de todos vocês que já vêm do governo anterior para esse governo, do nosso prefeito atual, Ernesto Doller. Tenho certeza que ele fará de tudo também para que esse convênio fique. Eu tenho uma simpatia por um senador, ele foi eleito. Vou bater na porta dele, pode contar comigo. entendeu? Chegamos a fazer uma reunião para ele, tá? Na reunião rural, eu como cidadão formosense, mas como candango também, tá? Porque a gente tem uma família muito grande dentro de Brasília, fizemos uma reunião para o nosso candidato a senador e ele foi eleito. E quero, junto com vocês, participar e que a gente trazer essa emenda parlamentar, junto com o Nema, junto com os outros vereadores, para Formosa. A nossa cidade, apesar de ser a nona do Estado, ela é muito pobre em recursos. Nós temos muitas dificuldades financeiras. A nossa área rural, para vocês que são extensionistas, conhecem o tanto que ela é grande, né? Trabalhamos em parceria com o INCRA no primeiro mandato, no mandato anterior, com a abertura de estradas e galho de estrada para a função nossa, abrindo os eixão com o INCRA, parceria com a Emater. Nós conseguimos, junto com outros vereadores, como Joel Struvão, Roberto e outros vereadores que esteve aqui, nós conseguimos renovar aquele dinheiro para melhoria dos assentamentos, continuar renovando as estradas de assentamento, até para ter assistência técnica da Emater, porque sem estrada não tem condições. Mas quero agradecer Roberto, João, que é os que eu conheço há muitos anos, a família de João, que é dentro da minha casa, os filhos dele, a filha dele, as pessoas que a gente considera de coração. Parabéns, merecida, Nema, meus parabéns, Nema, por ter lembrado isso aqui. Para mim é uma honra votar, você está de parabéns. É uma moção merecida, acima de, não desfazendo os outros, mas merecida mesmo, porque é um trabalho feito, é um trabalho realizado e um trabalho que houve progresso e tenho certeza que haverá mais. Parabéns, Roberto, em nome de todos os funcionários de extensão Emater. Estamos aqui, a casa todos, aqui quase todo mundo aqui é produtor, é pequeno produtor, era da rural, aqui tem muito brigão aqui pela área rural. Pode contar com nós, Roberto. Fiquei sabendo, não sei se é verdade, o Dilson vai ser o secretário de Agricultura, nosso amigo Dilson, graças a Deus, só gente boa. Conta com a gente, João, todos vocês. Não sou muito de expressar bem, mas parabéns, Emater DF, porque merece. Obrigado, fica com Deus.
Matéria ainda de discussão, não havendo mais manifestação, quero também cumprimentar o vereador Nema pela propositura, cumprimentando a todos pelos relevantes serviços prestados, que Deus possa abençoar a todos no trabalho e que o empenho de vocês seja cada vez mais rico. Peço ao segundo secretário que faça o recolhimento dos votos.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, parabenizo o vereador Nema e cumprimento a todos os homenageados, não é, sou do presidente que usou aqui a nossa tribuna. Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Buene Patrick.
Voto sim.
Joel Trovão.
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o doutor Roberto Guimarães e a equipe do William, que eu conheço o William, o Fernando, tem acompanhado o serviço dele, um serviço de excelência. E parabéns, vereador Nema, pelo propositor da moção, viu? Merecida. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o Nema pela moção e todos os servidores da Emater pelo excelente trabalho prestado no nosso município. Meu voto é sim.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardo, vota sim.
Moção de congratulação 050/18, aprovado por todos presentes. Peço ao segundo secretário que faça, que dê prosseguimento à pauta.
Vereador Miro Baik, moção de congratulação 049/18, a ser encaminhada ao 16º Batalhão da Polícia Militar por agir de forma profissional, equilibrada e corajosa, sob pena de perder suas próprias vidas, sobre informações da inteligência do 16º Batalhão da Polícia Militar na ação contra a comercialização de drogas no dia 4 de novembro de 2018 no setor Pantanal. Desta forma, recebe esta moção de congratulação os senhores Capitão Marcelo Rodrigues de Almeida, Primeiro Sargento Silas Francisco de Souza e Primeiro Sargento Márcio de Paula Geraci. Terceiro Sargento Vanderson da Silva Suculoto, Terceiro Sargento Idelvan de Brito Martins, Cabo Christian Pereira do Amaral, Cabo João Lopes Neto, Cabo Dinemes Venâncio Barbosa, Soldado Frankson Cleibe da Silva de Almeida, soldado Murilo de Souza Melo, soldado Reinaldo Divino Nunes, soldado Matheus Henrique Alencar, soldado Cledson da Silva Moraes, soldado Eufrásio de Lima da Costa, soldado Henrique Tumas de Carlos de Oliveira.
Moção em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Miro Baikes.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, os internautas, dão boa noite a todos. Eu não sei se é com muita alegria, mas com certeza é com muita alegria que a gente vem aqui homenagear os nossos aí guerreiros da Polícia Militar, que são pessoas que, assim, na minha opinião, acho que é a profissão mais arriscada que existe. Que o policial militar, ele sai de casa, mas ele não sabe se volta. Nesse último dia 4 de novembro, no setor Pantanal, foi uma situação de muito risco, como diz aqui a parte que o vereador Eduardinho leu aí, que o civil de inteligência descobriu lá que lá era um ponto de comercialização de drogas, e a polícia foi acionada e foi recebida, foi recebida com fogo. E reagiu à altura. E graças a Deus, o contraventor da lei se deu mal esse dia. E nossos policiais aí, que são pessoas aí honradas aí da sociedade, saíram ilesos. Mas é o que eu converso muito com meu irmão Christian, que... graças a Deus não aconteceu nada com vocês, mas o risco é muito grande. Isso aqui que a Câmara de Vereadores está fazendo é o mínimo que a gente deve de reconhecimento para vocês, que é um serviço que a pessoa tem que ter muita disposição, muita fé em Deus e muita coragem, porque você sai de casa, mas você não sabe se você volta, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. E esse dia aí, eu acredito que a adrenalina sua deve ter subir das alturas, porque você está doido. Você se recebido a fogo e ter que reagir a fogo, às vezes seu espírito ali no momento não está preparado. Mas graças a Deus eu sei que vocês são pessoas profissionais mesmo e saem para realizar a missão e, como diz o ditado, que missão dada é missão cumprida. Eu queria parabenizar todos vocês, peço aí os nobres vereadores aí... que deu voto nessa moção aí, que nossos policiais militares aí merecem. Esse dia aí é um dia que entra para a história da cidade de Formosa, é um dia que a Polícia Militar foi testada e mostrou que está preparada para qualquer coisa que vier. Vocês estão de parabéns, eu peço aí aos nobres vereadores aí, que dê o voto sim aí, senhor presidente.
Ainda em discussão,
senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o vereador Miro Baikes e parabenizar também a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. Vereador Miro Baikes, eu falo ao contrário. Eu acho que o bandido que tem que pensar quando ele sai de casa para tentar fazer alguma coisa é dentro do Estado de Goiás, porque a polícia nossa é uma polícia bem apreparada, é uma polícia que, quando coloca a mão no bandido, infelizmente, ele vai para a grade. E já falei muitas vezes aqui, defendo a nossa polícia, defendo esses homens de roupa preta. Estou tentando agora, já no início, já fiz um ofício pedindo viatura nova aí também para o CPT, porque necessita. E aqui nessa casa, em outros mandatos, também já pedimos várias viaturas, não só eu, mas junto com o vereador Divino Ramos, o vereador Soldado Caetano, Coronel Abigail, que aqui se passou, o vereador Jurandir de Oliveira também, que em outro mandato nos ajudou muito em questão de buscar, né, vereador? E agora... nós vamos pedir de novo. Já pedimos e vamos pedir de novo mais viatura, porque esses homens têm que estar preparados para enfrentar essa bandidagem. Infelizmente, esses bandidos estão saindo de outra cidade, estão vindo para Formosa, mas quando chega aqui, depara com essa polícia bem apreparada, homens treinados, homens apreparados, certo? E sabe trabalhar. Por isso, vereador Miro Baikes, que eu falo que é ao contrário. A polícia sai de casa sabendo que vai voltar para casa, mas o bandido sai para fazer o delito sabendo que não vai voltar para casa. E a gente fica satisfeito de saber que a nossa polícia tem essa diferença. É uma das polícias melhor do Brasil e nós temos que tirar o chapéu. Por isso, quero parabenizar o vereador Miro Baikes e parabenizar também os policiais que estavam aí nessa ocorrência do dia 4 e também o 16º Batalhão, né, da nossa cidade em nome do comandante da nossa cidade. Então a gente fica muito satisfeito de saber que a nossa polícia é valente. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão a moção, não havendo mais manifestação, também quero cumprimentar o vereador Miro Baikes pela propositura, cumprimentar aos soldados, agentes que recebem essa moção de hoje. Sabemos das dificuldades aí, vereador Domingos Filho. E às vezes, em algumas de suas maiorias, o preso, né, o cidadão que cometeu o delito, às vezes ele sai primeiro que o próprio soldado, né, que tem que ficar lá falando o que transcorreu, né, o decorrido. Infelizmente, nosso judiciário ainda é um pouco falho e o nosso centro carcerário também está superlotado. Né? Então, nós precisamos de um olhar melhor para essa questão. Quero, sim, cumprimentar vocês, parabenizar pelo trabalho, sabemos do árduo trabalho que vocês fazem e que Deus possa abençoá-los. Peço ao segundo secretário que faça o recolhimento dos votos.
Como voto, vereador Miro Baikes.
Voto, sim.
Como voto, vereador, líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero encaminhar meu voto, parabenizando aqui a toda a corporação da Polícia Militar, em especial nessa ocorrência do dia 4, vimos a efetividade do CPT, das viaturas de área, mas o meu cumprimento especial à Polícia de Inteligência, P2, da PM, que fez ali um trabalho de base preparativo para o sucesso de toda a operação. Vocês estão todos de parabéns. Parabéns também ao vereador propositor Miro Baikes. Voto sim.
Como voto, vereador Nema.
Caminhando meu voto, também queria cumprimentar o colega Miro Baikes, porque a Polícia Militar realmente Formosa, a gente vê que tem um preparo, e não só essa ocorrência, mas a gente vê hoje a polícia, através do seu comandante, está em todas as ruas da cidade aí, protegendo aí o nosso povo aí, e que continue assim, né? Já que vocês foram preparados para isso, que Deus abençoe vocês nessa missão. Voto sim.
Com voto, vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador N. Patrick.
Voto sim.
Vereador Truvão.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar toda a equipe aí da polícia, que está recebendo homenagem, e o amigo Miro Baikes pela propositura. Meu voto é sim.
Vereador Carlinhos.
Encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Miro Baikes pela moção e, na pessoa do meu amigo João, parabenizar toda a Polícia Militar pelo excelente trabalho, né, porque todas as moções que vêm aqui é só engrandecendo esse belíssimo trabalho, tanto da P2 como toda a corporação. Meu voto é sim.
Vereador Luiziano Martins.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, eu quero também parabenizar toda a Polícia Militar e também o colega vereador Miro Baikes. Meu voto é sim.
Justificando meu voto, quero parabenizar Miro, a Polícia Militar, que realmente tem feito um grande trabalho no nosso município. Meu voto é sim.
Moção de congratulação 049/18, aprovada por unanimidade dos presentes. Nesse momento, paralisaremos a sessão por 5 minutos para a entrega dos certificados. Convidar os homenageados aí para vir até a frente receber o certificado dos vereadores.
Queremos chamar os convidados da moção do vereador Miro Bikes, o capitão Marcelo Rodrigues de Almeida. Soldado Murilo de Souza Melo. Soldado Reinaldo Divino Nunes. Soldado Matheus Henrique Alencar. Soldado Matheus Henrique. Soldado Cleiderson da Silva Moraes. Cabo Christian Pereira do Amaral. Soldado Frankson. Pode vir. Não é não? Soldado Henrique Tunes, Claro de Oliveira. Não? Soldado Eufrásio Lima da Costa. Primeiro Sargento Márcio de Paula Geraci. Primeiro Sargento Silas Francisco de Souza. Terceiro Sargento Idelvan de Brito. Terceiro Sargento Anderson da Silva. Terceiro Sargento Anderson da Silva. Ao Cabo James Venâncio Barbosa. Cabo João Lopes Neto.
Dando continuidade à sessão, peço ao segundo secretário que faça a retirada do projeto do vereador professor Rafael 036 de solicitação do autor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária, vereador Nema. Projeto de lei ordinária número 4318. Cria o programa de troca de lixo reciclável no âmbito do município de Formosa, estado de Goiás. Vereador Macarrão. Vereador Miro Bike Mundim. Projeto de lei número 47/18. Dispõe sobre a criação do pipódromo do município de Formosa. Vereador professor Rafael. Projeto de lei ordinária número 45/18. Torna obrigatório o envio de mensagem anual do prefeito à Câmara Municipal. Projeto de lei ordinária número 46/18. Declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura.
Também de resolução, Rafael?
Projeto de resolução. Vereador Nema. Projeto de lei ordinária número 14/18. Cria a Comissão Permanente de Turismo na Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências.
Peço ao segundo secretário que encaminhe os projetos para as comissões permanentes competentes. Nesse momento, consulto o plenário para que, que não seja feita a leitura, que apenas conste ata as indicações. Não havendo manifestação, peço ao segundo secretário que passe para a ordem do dia.
Projeto em primeira fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo. Projeto, decreto legislativo. Vereadores da Câmara. Título cidadão formosense. Projeto de decreto legislativo número 109/18. Concede o título de cidadão formosense ao senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.
Decreto legislativo em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente à nossa Câmara, também nossos internautas que nos assistem. Senhor presidente, queria fazer um primeiro registro de agradecimento aos pares vereadores que abre esta oportunidade da gente estar tramitando esse decreto legislativo de concessão de título de cidadão formosense, considerando que fizemos aí, na semana passada, já a nossa festividade anual com a concessão dos títulos de cidadão formosense, comenda de honra ao mérito de Itiquira e também a comenda Visconde de Porto Seguro. Mas pela relevância e importância, nós tivemos aí essa necessidade de encaminhamento desse projeto de decreto legislativo, onde visa conceder o título de cidadão formosense ao senhor Benjamin Netanyahu, que é hoje primeiro-ministro do Estado de Israel. Trazemos aí a história, lembrança histórica, da importância que tem Israel no universo mundial. Israel, que é um país recriado em 1947, e teve ali, naquele momento, o Brasil como um dos países fundamentais, naquele momento, para a sua recriação. Israel, que é um país que, biblicamente, tem a sua importância ao longo aí, milenar, dos anos milenares, que profecias bíblicas, de toda uma importância cultural, histórica, fundamental para toda a humanidade. E nós temos aí na iminência da posse do nosso novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, nós temos aí a iminência de visitação em nosso país, onde nunca aconteceu a visita do primeiro-ministro de Israel, que é o senhor Benjamin Netanyahu. E assim a gente propõe a esta casa, historicamente aqui, primeiro município a fazer esta indicação, que é a concessão do título de cidadão formosense ao primeiro-ministro de Israel. Israel tem um papel fundamental, mundial também, pela sua transferência de tecnologias. Sabemos que Israel é um país, apesar de ser muito pequeno territorialmente, muito pequeno ali a sua população que ali vive, mas tem uma população que vive em todo o restante do mundo. E tem uma tecnologia hoje muito avançada, claro que espelhada, claro que ajudada por outros países, em especial os Estados Unidos, mas Israel é um exemplo hoje de tecnologia, em especial, vereador Nema, a tecnologia de irrigação, né? Então a gente até assim imagina que essa tecnologia, principalmente a de irrigação, possa ser transposta ao Brasil, quiçá para o nosso semiárido nordestino, para que nós possamos ter aí melhor produtividade aí em vários quesitos aí da agricultura. Assim a gente agradece a todos os nobres vereadores, agradecendo e também aqui destacando a presença do pastor Laurindo, que é o presidente da Averimbril, que é a Associação Internacional Cristão Amigos Brasil Israel, que se faz presente aqui na nossa sessão e veio também trazer aqui e prestigiar este encaminhamento desse título de cidadão formosense ao nobre primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eu agradeço aí realmente a atenção dos nossos nobres vereadores, essa predisposição e peço aí a aprovação por unanimidade para esse encaminhamento. Só as minhas palavras, senhor presidente, agradeço. Muito obrigado.
Aí, discussão, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, demais pares, a Bíblia diz que feliz o povo que ora e apoia o Estado de Israel. Isso é bíblico, né? A pessoa que é cristã aqui, ela tem que entender isso. A gente, com essa vinda do primeiro-ministro Israel, agora para Brasília, para a posse do presidente Bolsonaro, a gente espera que uma das coisas que aconteça é realmente a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que foi uma promessa de campanha do presidente, e a gente torce por isso, porque a gente acredita que, se isso acontecer, Deus vai estar na questão e vai estar abençoando bastante o Brasil. Tirando a questão religiosa, as nossas defesas, cada um defende seu credo. O Estado ser laico não quer dizer que o Estado, que a gente não pode falar de religião. Quer dizer que todo mundo tem o direito de falar da religião que quer. Então, tirando a questão entrando dentro da questão do Estado ser laico, essa possibilidade aí do projeto apresentado, que o vereador Jurandir acabou de bem defender, é uma oportunidade importante para Formosa estar nos círculos de cooperação tecnológica com Israel, cooperações de segurança, quem sabe, né? Então, além de tudo, uma grande ação diplomática dessa casa em busca de uma aproximação com esse Estado, que além de ser bíblico, além de termos que fazer isso religiosamente, né, culturalmente falando, também é uma oportunidade que se abre aí para várias questões que podem ser realizadas pela Prefeitura Municipal e pela Câmara através desse trabalho nosso.
A parte, vereador.
Sim.
Agradeço a sua lembrança aí da passagem bíblica, e eu queria assim, citar, se você me permitir, o texto bíblico que está em Salmos 122, versículo 6, que nos fala assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Então, embora a gente vê ali em alguns momentos conflitos, mas devemos sim orar pela paz de Jerusalém, e é bíblico. Serão prósperos aqueles que assim amarem a nação de Israel. E, só permitindo ainda dentro do seu aparte, quero agradecer aos demais pares vereadores que assinaram aí conosco a proposição desse título de cidadão, e a gente fica feliz por esse apoio já recebido. Obrigado pela parte, vereador.
Finalizando, quero dizer que na minha vida política, de hoje até o último dia que eu for político na minha vida, o que eu puder fazer em benefício, em apoio ao povo de Israel, mesmo dentro da nossa pequenez, sendo deputado, sendo vereador, sendo qualquer cargo, eu o farei. Esse é um compromisso de honra, não só como político, mas também como cristão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelas palavras, vereador. Em discussão, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, é uma satisfação ter assinado junto com os nobres edis aqui presentes
dando esse título de cidadão, como diz o nosso líder de governo. É uma honra para nós, formosenses, poder dar esse simples e humilde, mas de coração, esse título de cidadão formosense ao nosso Benjamin, ministro Israel, aonde eu tive o prazer, como superintendente, fui diretor de desenvolvimento rural do Distrito Federal, há 8 anos atrás, mandar técnico meu da EMATER na época, trabalhava comigo, para lá. Hoje, gente, vocês não sabem, é um dos maiores centros de piscicultura do mundo. Tecnologia de ponta. Foi mandado para nós, é ou não é, doutor? Foi mandado para nós, o nosso técnico esteve lá, ficou lá quase um ano fazendo curso de piscicultura, quando nós, diretor de desenvolvimento rural do Distrito Federal, desenvolvemos o centro de piscicultura de Brasília, que hoje funciona lá na granja do IP, graças ao convênio que tinha entre Brasília e Israel. Parabéns, que Deus abençoe vocês e o seu país. Muito obrigado.
Matéria em discussão. Não havendo, também quero cumprimentar o senhor pastor Laurindo, que representa aqui nessa noite o senhor Benjamin, né, Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, parabenizando o vereador Jurandir pela lembrança, a todos os envolvidos. Que Deus possa abençoar e que seja muito rica e que essa vinda do ministro para cá e provavelmente a embaixada para Jerusalém possa dar novos rumos para o nosso país, né? Temos sofrido bastante. Aí a religião, independente dela, está aí para unir, né? Somos irmãos em Cristo, independente de qualquer religião. Então, parabenizo a todos os envolvidos e peço ao segundo secretário que faça o recolhimento dos votos.
Como voto líder de governo, Jurandir Oliveira.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador N. Patrick.
Sim, voto sim.
Vereador Joelso Truvão.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador N. Patrick. Opa, já falei, né? Vereador Miro Bike.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho, vota sim.
Projeto de Decreto Legislativo 109/18, aprovado em primeira fase por todos os presentes. Antes de passar para o tema livre, quero justificar as ausências do presidente Mundim, vice-presidente professor Rafael e do vereador Cleiton Dantas Dias Seguinho. Passamos para o tema livre.
Não há... Senhor presidente.
Vereador Wênio Patrick.
Rapidamente, duas questões muito importantes. A primeira é a falta, mais uma vez, da fita de glicemia lá na farmácia pública. As pessoas estão indo já há 2 meses. O secretário falou que é desde a semana passada. Não é verdade. Faltou a fita de glicemia. Eles compraram 1.000 unidades, se eu não me engano. Acabou. E há 2 meses não compra mais nenhuma, a gente não sabe por que é. Ouvi dizer que a prefeitura tem uma dívida com a empresa, outros falam que a empresa não tem para fornecer, a gente não entende. Agora sim, senhor presidente, em outras épocas a gente lutava nessa cidade para que as pessoas tivessem uma insulina especial, uma coisa mais incrementada. Hoje a gente luta pelo básico do básico, que falta. Então, assim, uma pessoa que por lei, né, existe um decreto presidencial onde é elencado todos os insumos que são obrigatórios, que é direito da população que tem diabetes, que é uma política nacional que o Brasil tem. Então, num momento desse, para a gente é muito triste a gente vir aqui cobrar a fita de glicemia, porque a maioria, às vezes, assim, um vereador ou um secretário, um prefeito, ou uma pessoa com maior poder aquisitivo, acha que é pouco, porque custa R$50 por mês. Mas vai na periferia ver qual é o diabetes que tem R$50 no bolso hoje. Não tem. E se não comprar a fita, não mede a glicemia, não tem como.
Uma parte, vereador. E o pior de tudo isso, que não é esporadicamente, né, que a gente vem cobrando, principalmente o senhor aí, não, é rotineiramente. Né? Não é assim esporadicamente, faltou uma vez no ano, não. É um mês sim, o outro também. Sem a fita de glicemia. É muito triste. Porque sem a fita, o que, que acontece? O que, que adianta a estratégia básica de saúde da família? Que é onde que a gente trata ali a doença. Sem a fita, o paciente não verifica a glicemia. Aí onde vem o pé diabético, ele vai piorar das vistas, vai ficar cego. Isso vai onerar muito mais o município do que a fita de glicemia. Mas o município parece que não vê isso. Muito bem lembrado.
Bem lembrado pela senhora. Em resumo, é isso. O grande problema da saúde pública, de Formosa, senhor presidente, hoje, é que se economiza muito nas prevenções, aí fica aí o hospital estourado aí com o box cheio, né, de doenças e de ações que poderiam muito bem ser evitadas. A última questão, rapidamente, é que daqui a pouco volta novamente as matrículas para as escolas públicas municipais do ano 2019, e eu não quero ver fila de madrugada de escola, igual nós já vimos 2 anos seguidos. Isso é uma vergonha. Não pode uma coisa dessa. Né? O povo com colchão, o povo com travesseiro, com coberta lá na fila, idosos, pessoas que deixam os filhos em casa, para ir atrás de uma vaga. Nós não vivemos mais na época medieval, não. O Brasil vive numa época onde tem computador, onde existe telefone, existe vários meios de fazer uma telematrícula, uma matrícula pela internet. Se o município não faz, porque não quer fazer. Então, mais uma vez, hoje, que é dia 5 de dezembro, amanhã, dia 6, eu vou estar em Goiânia pela manhã, vou voltar no final da tarde, mas a gente vai lembrar a Secretaria de Educação que precisa ser feita ação. Depois, não adianta falar assim, o vereador quer aparecer, que está fazendo live de madrugada na fila. Vou querer aparecer sim. Então, hoje nós estamos em tempo de cuidar, é um problema fácil de resolver. Vamos resolver agora para não ter o problema mais na frente. Muito obrigado.
Ainda no tema livre, vereador Joel Strovão.
Presidente, vereadores, vereadoras, nobres colegas, mais uma vez vem aqui, gente, falar da situação da zona rural. Está terrível a situação, são ruas intrafegáveis, o pessoal está ficando ilhado, 4, 5 dias, pontes quebradas. Nós temos um recurso aí, é uma propositura minha do vereador Eduardinho, do professor Rafael, 1.839.000, que está na conta da prefeitura. Então, poderia falar com o líder de governo, com o secretário agora, nosso amigo Genedi, para fazer uso desse dinheiro, para atender essa população lá. A população está sofrendo demais, vereador. É constantemente reclamação, ligação. Eu até fiz uma publicação na rede social aí, para ver se chamava a atenção do prefeito Formosa.
Uma parte, vereador?
Que tome uma atitude, porque está difícil demais. A situação deles é desumana. O vereador Nemo sabe disso, a situação é desumana. É difícil. Um carro sai de um percurso, gastaria 1 hora e meia, gasta 6 horas, 7 horas, gente. E eu senti na pele. Fiquei ilhado 6 horas para não pude transpassar uma ponte. Fiquei ilhado 6 horas. 6 horas.
Permite
então,
uma parte?
Permite, sim, pode.
Senhor nobre vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação e assistência que a gente vê que tem sido dado por parte do vosso mandato. Toda a cidade, assim como os demais vereadores, mas em especial a zona rural. E é lastimável, lamento, juntamente com Vossa Excelência, a situação que se encontra as estradas, e em especial as estradas estaduais. Esse governo que está aí, que não cuidou dessas estradas até agora. Esse governo que está aí, que não tem repassado os recursos para o nosso município, para que o nosso município pudesse tomar essas providências. Esse governo que está aí, que inicia pontes e não termina. É lastimável. Talvez até o restinho de ano que a gente tem, que esse governo ainda está, pudesse, quiçá, mediante as nossas solicitações, acudir minimamente a nossa zona rural, que estive eu na zona rural no sábado passado, e ali me comovi com as pessoas fazendo todas essas demandas. Mas é lastimável. A gente lamenta por esse governo que aí está, que sai agora, e quiçá o próximo, onde a gente vai estar aí também acompanhando e cobrando, possa dar atenção. Em relação ao convênio do óleo diesel com o INCRA, Vossa Excelência, não sei se tem conhecimento, mas ele não foi ainda utilizado por uma questão de licitação, vereador. Quando foi licitado essa utilização, essa litragem, o óleo diesel, eu não tem a referência exata, mas era lá 2,50 para executar uma determinada quantidade de quilometragem. Hoje o óleo diesel, Vossa Excelência bem sabe, que é quase R$ 4,00. E o INCRA quer que o município mantenha o compromisso de realizar o mesmo,
a parte,
o mesmo
vereador,
serviço. Então, assim, o prefeito tem se esforçado, o prefeito tem tentado buscar justificativa, revisão para utilização, mas caso possa dar errado, aí seria improbidade administrativa, vereador. Aí, mas o prefeito está tentando. A gente tem esse conhecimento, né? E a gente precisa dar o nosso suporte naquilo que for possível. Obrigado.
Eu vou passar a parte do vereador Eduardinho. Tenho certeza que ele vai falar o que eu ia falar para o senhor. Pode.
Eu tinha pedido a parte antes, viu, Eduardo?
Da parte é o vereador que está falando.
Eu vou dar a parte para ele, depois eu dou para o senhor. Só permite?
Isso é uma coisa, é questão de diálogo, questão de conversa e questão de diz que disse. Porque eu estive no INCRA, entendeu? Não foi só uma vez sobre esse convênio. Realmente, quando foi feito o convênio, existia um valor que realmente o combustível era abaixo da realidade. O prefeito sabia disso. Tanto é que ele assinou o convênio. Quem pegou a assinatura foi eu. Quem foi lá pegar a assinatura com o funcionário do INCA foi eu. Aí falou: olha, Eduardo, não tem condições do que está aqui. Vamos negociar. Isso foi em junho, gente. Nós estamos em dezembro. Eu aceito as condições, muitas vezes a prefeitura não teve. Mas verdade sejam dita. Eu estive lá no INCA, entendeu? Na época, o próprio Igor pediu à prefeitura para provocar o INCA, porque aí o INCA não podia provocar a prefeitura dizendo que o óleo era barato e que não dava a prefeitura, que a gente tinha que provocar a prefeitura. Na época, conversei com o secretário da época, que é o Jorge Saad, e ele me ligou, ficamos de lá, e ele desapareceu, eu fui sozinho. E eu mesmo xinguei por conta própria, falei assim: Igor, vamos ver se a prefeitura manda um documento dizendo, por causa das condições de tudo, que nós não podemos perder esse dinheiro. Entendeu? Não estou aqui para falar mal do prefeito e nem do INCRA, porque o que vale é atender o município. Então, o que, que houve? Houve uma diminuição dos quilômetros do convênio. Por quê? Porque ele não podia tirar o preço, porque é questão de lei. Então, por exemplo, se era 1.000 quilômetros, caiu para 600, para compensar o preço do óleo diesel. A licitação poderia ter sido feita? Poderia. Não digo agora, final do ano, mas poderia. É porque veio também a época política, veio eleição, então não, a verdade não houve muito interesse também de correr com isso. Porque se tivesse, o secretário tinha me procurado e nisso nós fizemos. Fui lá no INCRA e foi baixada a quilometragem para atender os assentados. Né? Se era 30 quilômetros, caiu para 20, justamente por quê? Porque o técnico da próprio INCRA, um agrônomo e um técnico agrícola, deu essa margem na época que o prefeito mandou o documento, porque que tinha que provocar era a prefeitura, não era o INCRA. O INCRA está aqui. Gente, esse convênio, eu vou ser sincero, para falar, mas eu, como ex-secretário, esse convênio só está aí existindo porque eu corri atrás no governo de Itamar e hoje tem, senão não tinha nem um centavo para o INCRA, do INCRA para os assentados. O estado de Goiás é uma vergonha. Vergonha esse governador, o povo mostrou para esse Marconde, Pirillo, o que ele fez com Formosa e fez com o entorno e fez com o Nordeste Goiano. Eu não defendo ninguém, vamos falar a verdade. Espero, fui eleitor de Ronaldo Caiado, a minha família foi criada com Ronaldo Caiado, entendeu? Hoje nós temos um imóvel que está sendo construído, eu comprei do irmão de Ronaldo Caiado na época, são pessoas que minha família toda a vida viveu com ele. Entendeu? Espero, é um ruralista, fiz parte, fui parte da membro da UDR, junto com o Ronaldo Caiado. Espero que a agricultura familiar, que o pequeno produtor seja valorizado. Porque ele é um agricultor, ele é um pecuarista, ele tinha terra depois de Aciara. A família dele toda tem fazenda lá, que eu sei. Eu espero que ele enxergue agora no Nordeste como deve enxergar. E mais um motivo, a votação que ele teve aí. A lição que o Marconi precisava tomar, ele tomou. Ele não é Deus, e ele não está acima de Deus, e não está acima da lei dos homens. Entendeu? Ele tomou o que ele precisava. O povo deu. É uma vergonha. É uma vergonha, porque desde o início do governo de Itamar, a gente vem mendigando, olha as pontes, não tem condição, ponte de madeira não aguenta. Hoje nós trabalhamos com bitrem, nós não trabalhamos com caminhão toco, que é 7 toneladas de truque, é muito pouco que carrega 21 toneladas no máximo. Hoje todos os caminhões são 40 toneladas, 50, 70 toneladas. Então não adianta ponte de madeira. Agora é uma falta de respeito com o nosso município, pelos votos que ele teve em duas eleições, foi, e nós demos troco nessa eleição. E vamos dar troco à população inteligente. Não fez? Pau! Seja prefeito, seja vereador, seja quem for. Não vamos alongar essa discussão de óleo e tá, que eu acho que nós temos que fazer. Entrou um amigo nosso, amigo de todos os vereadores aqui na Câmara, entendeu? Quero até parabenizar hoje ele, eles começaram o serviço errado no centro da cidade, e ele pegou e tirou e mandou para a entrada da cidade, para limpar a cidade. Tem que começar de fora para dentro, não é de dentro para fora, não. Eu parabenizar ele, porque ele começou já fazendo uma programação de serviço lá dentro da secretaria, entendeu? Eu andei hoje e vi o serviço, começou ontem, falei, começou errado, começou de dentro para fora, a gente começa de fora para dentro. Os nossos distritos, né, vereador? Que está lá também, espero que faça, porque com chuva é complicado, né? Nós temos que ver o seguinte, criticar é fácil, mas eu acho que nós temos que ajudar a melhorar as condições. Você desculpa, viu, Nema? Eu estou falando num geral aqui, porque eu acho que nós, como vereador, a função nossa é correr atrás. Não dizer quem está certo, quem está errado, vamos rezar que o nosso amigo vereador está entrando lá, ele consiga o que ele falou aqui para nós, que agora no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, eu estou com um problema sério, esse aqui está para apanhar lá na bucânia do primo dele, ó, falo para ouvir, os ouvintes estão ouvindo, o primo dele quer bater nele já, é parente dele, entendeu? Chamando nós já de várias coisas aí, ligou para o prefeito, ofendendo o prefeito, a bucânia está intransitável, os alunos estão indo para Vila Boa, não é para Formosa não, antigamente vocês iam para o JK, eles estão indo para Vila Boa, entendeu? É complicado, mas com chuva também, é complicado também, não dá para fazer. Tá? Então, não adianta ficar discutindo essa área rural. Eu acho que tudo tem dica, vamos dar essa oportunidade. O Estado, o próprio governador que foi eleito, sabe dos problemas de Formosa. O prefeito nosso, né, líder do governo, está aqui, ele está lá em Goiânia. Eu espero e torço para que ele consiga indicar o máximo de gente de Formosa representando dentro do governo do Estado. Porque se não tiver ninguém, nós estamos no pau da goiaba, como sempre tivemos. Muito obrigado, desculpa eu alongar a conversa.
Pode falar, vereador.
Mas é só para assim, corrigir, lembrar, senhor Eduardinho, que aquele convênio foi uma conquista nossa mesmo, entendeu? Porque quando eu não posso falar que foi eu, nem você falar que foi você, porque não só eu, mas
não,
o povo, todas
fui,
as lideranças.
Mas para renovar, eu tenho certeza
nós,
que foi eu.
Assim, todos nós e as lideranças estavam juntos naquela batalha lá, se não fosse, não tinha vindo, não. E outra coisa, Joelson, esse convênio, eu acho que vocês não estão acompanhando com o Tarly ali, entendeu? Ele já está praticamente no final, desde a semana passada, já era para a prefeitura licitar, eu acho que até licitou. Vou até ver esse negócio amanhã. Mas eu acho que é porque vocês não estão acompanhando lá.
Eu tenho o documento então, do Índio, já foi aprovado
já tem tempo, já foi acordado, os acordos, tudo resolvido. Aí parece só o Índio que tinha que fazer mas já tinha tudo em acordo. Então, já era para ter licitado. Esse negócio já está morto, esse negócio de convênio. Eu acho que já está resolvido. Só está faltando, viu, senhor líder do governo, que acompanha lá, que eu acho que já está até licitando já esse negócio. Ele até falou que já tem 15 dias atrás, que era depois, 15 dias depois. Eu acho que já está quase no final. Agora só que está chovendo, né? Infelizmente está chovendo. E esse convênio ele tem um prazo de vencimento até o mês de julho, se eu não me engano.
Dia 31 de julho.
De julho. Então, aproveitar para usar ele aí no começo da seca. E depois, Truvão, que infelizmente, nós temos que repetir que as pontes que estão caídas são as pontes das geosas. Né? Infelizmente é isso. Do município, se eu não me engano, tinha só uma lá no final do Florindo lá, que parece que já tá resolvendo aquela questão lá, entendeu? Então, infelizmente, vamos esperar o governo assumir para ver se ele vai ter uma atitude diferente, né, com certeza, dos outros. Nós vamos esperar também que resolva dentro de um mês, né, Eduardinho? Porque nós tivemos aí 20 anos essas pontes caídas e esse governo que acabou agora não arrumou.
Eu sou muito...
Não é verdade?
Eu acredito que escuta a parte aí, que eu acho que...
Falar para o vereador Trovão.
Se esse aí durar um ano para arrumar, nós já estamos loucos, porque tem 20 anos que esse Marco Antônio Perillo não arrumou. Né? Muito obrigado, senhor.
Só para concluir, líder do governo, eu não tenho política de estimação, não. Quem me elege é o povo, quem paga meu salário é o povo. Né? Realmente, Eduardinho falou aqui, Marconi teve a resposta nas urnas, né? Mas eu acho que o município pode contribuir sim, vereador. Mesmo sendo a GO, são casas emergenciais, são alunos que ficam 10, 15 dias sem aula.
Vereador, assim, a gente tem que registrar aqui que é o que o vereador Nemo destacou. São pontos estaduais. E o município, em muitos casos, já tem feito a manutenção nas pontes estaduais, que é a responsabilidade do Estado. Então, assim, agora outra coisa que eu quero destacar aqui, o prefeito Ernesto, ele é muito criterioso em suas atitudes. Ele não faz a coisa errada para incorrer futuramente numa improbidade administrativa. Então, como o vereador Duardinho falou, que não foi feito nada por parte da prefeitura por esse convênio, eu sei que foi feito, é o que o vereador Nema aqui falou. Todo um trâmite já foi tomado, só que a coisa não acontece do dia para o outro. Solicitações, manifestações, ofícios, né? Então, a coisa já está caminhando. Agora, fazer a coisa, trocar o pé pelas mãos, o prefeito Ernesto, a gente sabe que ele faz. Até porque ele tem conhecimento de causa, é um advogado, né? Sabe onde mexer o caldo da documentação, então não deixa a coisa empipinada. Mas, quiçá, vamos torcer para que isso ocorra. Foi muito boa a participação do vereador Nemo no mandato passado com o encaminhamento desse convênio. Muito importante a atuação de vocês, nossos novos vereadores, que tiveram essa etapa final, assim, atuação decisiva. Inclusive, eu aqui parabenizei todos vocês quando estiveram ali no INCRA. Importantíssimo. Isso é que se faz, é uma soma de forças para que a coisa funcione. Obrigado, vereador Trovão.
Obrigado. Eu posso dar uma parte para o vereador? Quem quer falar?
O senhor concedeu tanta parte que seu tempo já...
Está mais rapidinho. Eu quero falar rapidinho.
Rapidamente.
É porque...
Ele já pediu para mim.
Rapidamente, é só para lembrar o seguinte, porque o prefeito, na campanha, falava que ia arrumar. Ah, não, é do Estado, mas falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, vamos arrumar. E agora, depois ganha a eleição, nada mais... Tudo que foi prometido, tudo que ele falou que ia fazer, agora é do Estado, é do governo federal. Então, eu não estou defendendo, porque realmente o governador Marconi, principalmente no último mandato, deixou muito a desejar. Foi um péssimo governador. Agora, tudo que o prefeito andou nas ruas prometendo, agora ele vai falar que não é de direito. Aí nós conhecemos o povo lá, tudo lá. Ele passou lá. Tem um monte de parente lá da minha esposa lá. Ele passou e prometeu que ia arrumar. Agora não é do, agora ligaram, não é do Estado. Então, gente, não adianta...
Não, lá é do município mesmo.
Hã?
Lá é do município, né?
Pois é. Então, assim, não adianta a Vossa Excelência o prefeito pegar e colocar e lavar as mãos dos problemas que acontecem na cidade. Ele foi bem votado para poder resolver. Então, ele tem que resolver.
Uma parte, vereador, rapidinho... Como que o prefeito falava na...
A parte é minha, pode
O prefeito falava na campanha que dinheiro tinha, faltava gestão, né?
Concluindo aqui, eu tenho o documento do INCRA já, viu? O documento é comigo, no meu gabinete, que foi já concluído, foi depositado até a partir da prefeitura. Então, pode fazer a licitação e iniciar a obra.
Obrigado, vereador. Seu tempo acabou. Continuando o tema livre, não havendo manifestação, passando para
Bruno, isso.
Vereadora Roberta Brito.
Só queria fazer uma pergunta para o líder de governo. É que foi chegada aos meus ouvidos, né, uma denúncia sobre sobre a feira, né, do Feira dos Goianos, estava vindo para cá, o Enem também deve estar até a par, que eles estavam, que na mídia falou que ele estava só com o alvará do bombeiro. Mas foi chegado aos meus ouvidos, fontes seguras, que eles estavam com toda a documentação e o prefeito revogou. Eu só queria saber, Jurandir, vereador Jurandir, senhor como líder do governo, se isso é verdade e por qual motivo?
Vereadora Roberta, demais vereadores, realmente eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu tenho é o veiculado na mídia mesmo, que eles não estavam com todas as autorizações necessárias. Não estava com todos. Com quais eles estavam, realmente eu não sei. Se tiver contato aí para eles apresentarem essa documentação, e eu vereador Jurandir, independente de ser líder de governo, eu acho que a livre concorrência, ela é pertinente. A livre concorrência, ela favorece o consumidor. Eu sou favorável à livre concorrência até para uma baixa de preço, beneficiando a população. Então, assim, se tiver um representante deles que apresente, né, realmente, assim, as licenças necessárias, eu sou em defesa de que aconteça. Mas o meu conhecimento, eu te confesso, que é o que veiculou de que não estavam com todas as licenças necessárias.
O que me chegou, inclusive, foi fontes dos fiscais mesmo, né? Que estava com toda a documentação e o prefeito revogou. Aí, como o senhor é líder de governo, queria saber da veracidade, né? Se é verdade, se não, o que houve, se aconteceu, o porquê. Uma parte para o vereador N.
Ano passado aconteceu a mesma coisa aqui em Formosa. Esse ano acontece novamente. Infelizmente, a casa, nós como vereador, a gente fica impotente, porque acaba que nós não podemos fazer nada. Mas não tem uma... Formosa tem 120 mil habitantes, vereador Roberto. Não tem uma que acredita nessa desculpa que a prefeitura deu. Nem quem é a favor, nem quem é contra. A gente sabe que precisa proteger, defender o comércio local. Agora, o que, que uma feira de 2 dias vai interferir? É uma feira em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida, em Luziânia, em todo lugar.
Brasília,
todo lugar acontece. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que tem pessoas que não conseguem comprar em loja, não conseguem, que vai ficar sem Natal, então vai ter que pegar um ônibus e ir lá para Brasília, na Feira dos Goianos lá. Então, se faltou um papel, é obrigação da prefeitura a falar, ó, está faltando papel, vamos correr atrás, porque para poder garantir um bem-estar para a população. Muito pior do que isso, do que vir a Feira de Goiânia, é que eu também acho que tem que vir, mas é muito pior do que isso, é teve festival de food truck aí, ó, e o comércio local não teve. Os restaurantes local não teve. Outras ações que vem...
E não interferiu, né?
Não interfere em nada, a gente só enriquece. Como é que... A nossa cidade não é um país, não é uma ilha isolada, né? Então, assim, a gente espera que no ano que vem, porque esse ano já era, que no ano que vem a gente possa ter a sensibilização do governo municipal, que as pessoas necessitam de ter um local desse para poder comprar. Isso aí não atinge nada o comércio local. Só uma bobagem que o comércio local vai ser atingido. Aonde? Aonde que isso acontece? É um público totalmente diferente. Então, a gente espera que no ano que vem a gente possa ter. Se não, sabe o que vai acontecer, senhor presidente? O que está acontecendo, vereador Roberto? As pessoas, elas vão desiludindo o prefeito. Ele não entende isso. A gente é amigo, a gente tenta falar, mas as pessoas falam assim, tem gente, ano passado as postagens tinham 2.000 curtidas sobre isso aí. Hoje tem 100, 150, porque o povo vai largando ele de mão. Então, além dele inviabilizar a gestão dele, ele acaba inviabilizando uma reeleição, gente. Então, isso aí é claro, né? A gente espera que, em outro momento, tenha uma ação melhor nesse sentido. Eu não vou me indispor, quase apanhei lá na feira no passado por causa disso. Pô, me chamou o CEOM, você vem aqui, fui lá debater com ele. Quase apanhei na rua por causa disso. Então, eu não vou me indispor, porque não adianta, é bobagem. Nenhum de nós aqui, nem os 17 juntos, consegue resolver isso. Nós somos impotentes quanto a isso. Mas a gente espera que o prefeito tenha a noção de que, no próximo ano, possa ter para as pessoas com menos favorecidas poder comprar lá suas roupas.
Hein, vereadora? Eu não, assim, eu particularmente até tive contato com o prefeito, assim, não teve nenhuma, ou seja, quem agiu nessa questão, segundo o executivo, foi realmente a fiscalização. Inclusive, para quem ouviu a rádio hoje, né, viu um fiscal falando, explicando tudo o porquê que eles não pôde, né, até, inclusive ele até citou que até a liberação do bombeiro estava com problema, que o próprio bombeiro foi lá dizer que tinha coisa errada, mesmo ter liberado, entendeu? Então eles disseram que eles teria que ter feito uma liberação como se fosse um evento, como se fosse a pecuária, né, que eles, esse tipo de trabalho é como se fosse um trabalho como se fosse a pecuária, ou seja, existe um dono, um cara que faz um evento, entendeu? Então, esse tipo de documento teria que ter sido. E aí não teve. Então, o documento... Fosse fiscais mesmo, foi na rádio explicar isso aí, o próprio contador foi na rádio. Também, ele não teve firmeza no que ele diz, o próprio contador da empresa. Então, eu acho que tá, disse, não me disse, né? Então... Eu acho que, segundo o que eu fiquei sabendo, é a questão mais da fiscalização mesmo, que sobre questão do comércio interno, aí eu não vi. Então, ficou por isso. Até ficou de corrigir e voltar amanhã. Não sei, que eu fui para Brasília e depois eu não vi mais.
A parte, vereadora.
Não,
Os fiscais fazem alguma coisa nesse mandado pelo chefe principal? Ou um secretário? Não faz. Não, aqui em Formosa não faz. Ele faz...
Revogar a documentação, acho complicado.
Eu vou... Então vamos aqui. Praça da Feira. Vocês querem discutir? Vamos longe. Praça da Feira. Quem é que tem a vara de funcionamento lá dentro? Porque o bombeiro não dá autorização para ninguém lá dentro, porque estava tudo irregular. 2 anos irregular, o povo com bombeiro, o próprio Paulo falou, meu, lá está tudo irregular, lá pode pegar fogo, queima todo mundo de incêndio. Quem é que tem uma vara lá e está tocando? Já que é assim, e está tocando. Eu não estou aqui a favor de comerciante, nem a favor de coisa. Agora, botar a culpa em fiscal, não. Eles têm um superior, entendeu, que mandou ir lá, entendeu, e fazer a interdição. Não, são obrigados a fiscalizar. Então, espera, negada, que vocês vão ver os fiscais, se eles agirem dentro de Formosa com o comércio. Eu tenho os comerciantes de ponta de rua e muitas pessoas, até dentro dos distritos mesmo, que não tem alvará, que o nosso amigo aqui sabe. São pessoas simples, humildes, entendeu? Que realmente quem tem que mandar cumprir é o secretário. O secretário tem como... Por que que foi mandado ele ir lá? Tem muita coisa errada dentro da nossa cidade que não está sendo mandado ir. Tem uns marajazão aí, que é os poderosos da cidade, que politicamente não vai neles, porque não deu. E quando vai, alguém segura. Será quem? É complicado. Essa coisa pode ir muito longe, e acredito que vai longe, pela situação que está acontecendo com os fiscais. Entendeu? Tem coisas que, como diz, só a justiça vai decidir. Só a justiça vai decidir. Mas eu digo uma coisa, os fiscais foram lá, entendeu? Realmente, como poderia ir em muitos lugares. Eu sei de gente na Visconde, Porto Seguro, que não tem alvará de licença, tem mais de 2 anos. E nunca fizeram nada. Eles tentaram legalizar. Não estou aqui, vou dizer quem é, não interessa. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, os fiscais então tinham que cumprir na ponta e rodo. Passa o rodo em tudo. Em protegido, politicamente, em empresário que diz que é rico, mas não paga imposto. Nós sabemos que tem gente aqui em Formosa, são os maiores donos de loteamento de Formosa que não pagam imposto de jeito nenhum. Todo mundo sabe disso e não paga IPTU, são protegidos. Então tem que acabar com essas proteções dos grandes, os pequenos. E eu tive muita reclamação de amigos meus, que eu, graças a Deus, eu convivo com o pessoal, entendeu, da área rural, que é onde eu fui criado, reclamando porque a feira não vai. Você sabe quanto é que custa uma calça na feira? R$30. Sabe quanto é? Não é falando da loja, porque eles pagam imposto, eles pagam IPTU, pagam luz, pagam, custa 80. É o que o pessoal fala. Realmente, é um problema sério. Mas tudo é o seguinte, você dá um alvará, porque existe o alvará, existe, foi dado, e depois mandar revogar o alvará, aí é complicado. Então, é falta de comunicação de quem? Da gestão lá dentro. Não falo do prefeito, não. Muitas vezes dos gestores dele. Faltou comunicação, porque teve um alvará? Teve. O alvará foi feito pela prefeitura.
Vereadora Roberto.
A palavra?
Não, é a parte?
Pode ser a parte? Pode ser.
A parte, vereador.
Vereadores, minha irmã faz parte dessa feira. A minha irmã, ela mandou para mim hoje a documentação completa. Ela falou que está completa a documentação, não sabe o que houve. Até me pediu várias vezes, me interferiu. Eu falei para ela, não vou interferir, porque é um assunto polêmico. Eu passei minha vida no comércio, em Formosa, então, como eu falei para o vereador Patrick, eu não interferi. Porque realmente, mas é uma feira de 2, 3 dias, eu acho que vai trazer só benefício para a população, mas eu não interferi porque eu tenho muito amigo comerciante e preferi ficar neutro. Então, minha irmã passou para mim hoje que todo o documento estava em dias. Não entendo por que a prefeitura não deu o alvará de licença. Minha irmã tem o documento em dias e manda para mim. A hora que eu quiser, ela manda para mim a documentação.
Traz lá para nós, vereador.
Eu vou pedir ela amanhã esse documento. Só isso mesmo.
Obrigado, senhores vereadores. Ainda no tema livre, não posso deixar de manifestar nesse assunto. No ano passado eu fui procurado por um cidadão formosense e a conversa e o discurso dele é que seria a feira seria para aquecer o comércio de Formosa, ele iria até os comerciantes da cidade e faria uma feira em frente ao estádio de Ogão, que faria... conversaria com os comerciantes, com o pessoal da feira coberta. O prefeito autorizou, entendendo que seria para aquecer o comércio. E quando eu fiquei sabendo a real conversa, era a feira dos goianos que viria para Formosa. E de imediato,
chamei o responsável, aquele que comigo foi até o prefeito, e ali nós, ele fez um vídeo acompanhado, nós dois acompanhados, para mostrar ao povo o que realmente tinha acontecido, de fato. Né? Porque naquela ocasião ali eu fui pego de surpresa, e para aquilo ali, para mim, serviu de exemplo, né? Até para todas as pessoas que chegam a mim para pedir qualquer outra coisa ou se manifestarem em algo a respeito do município. De fato, dessa feira de, que está acontecendo agora, eu não tenho conhecimento algum, né? Eles procuraram um espaço privado para fazer a feira. Até o meu conhecimento tem um alvará, mas não sei qual alvará, né? É, nós sabemos, eu como trabalho com eventos, nós temos que ter diversos alvará de funcionamento, mas enfim, eu também, assim como o vereador Jurandir se posicionou, sou a favor da livre concorrência, todos os lugares que nós vamos em outras cidades têm esse tipo de feira, e se nós queremos que a nossa cidade se torne turística, nós temos que começar a rever essas situações. Se fala muito no turismo, que tem que abraçar o turismo de Formosa, que tem que emplacar, mas se nós não tivermos outras manifestações, fica difícil também. Passamos então para a explicação pessoal. Vereador Joel Trovão.
Eu só quero aqui justificar a ausência do vereador Seguim. Ele veio até a casa, mas recebeu um telefonema. Teve que sair urgente para resolver um problema pessoal. Que conste em ato aí, por favor.
Ok. Vereador Eduardinho de Paiva.
Para justificar a falta do nosso amigo Rafael, vice-presidente, que desde ontem ele está com um princípio de pneumonia e pressão alta, não pôde vir, não compareceu por isso.
Sendo assim, não havendo mais inscritos e nem mais matérias, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 11/2/2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e vão com Deus.